Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Paulus. Eu sou a Roberta Molina, estou com o Matheus Macedo. Como vai, Matheus?
Oi, Roberto, tudo bem?
Tudo jóia. E aqui você fica por dentro dos lançamentos e principais acontecimentos da editora. E a nossa convidada de hoje está mais uma vez aqui no estúdio da FAPCOM. É a jornalista Carla Maria, que vem apresentar o seu mais novo trabalho, o livro O Peso do Jumbo, Histórias de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcere. A Carla recentemente esteve com a gente aqui para falar sobre o livro da Irmã Dulce. Ela também é autora da obra Mulheres Extraordinárias, publicada também pela Paulus. Como vai, Carla?
Olá, Roberta. Oi, Matheus. É uma alegria estar aqui com vocês, falando desse novo trabalho, feito com muito, muito carinho e compromisso mesmo com a sociedade. Obrigada pelo convite.
Bom, antes de começarmos as perguntas, eu vou pedir para o Matheus, para ele fazer uma leitura da contracapa do livro, que está maravilhosa. Vamos lá, Matheus.
Observe a fila na porta de um presídio masculino. Mulheres de chapinha no cabelo e havaianas nos pés dividem espaço com crianças e suas sacolas. Carregam alimentos, histórias, pecados alheios. É o peso do jumbo. O peso de uma sentença que marca a vida não só de quem cumpre a pena, mas também de quem ama o sentenciado. Nas portas do presídio feminino, falta gente na fila e sobra abandono, solidão e cachorros a descansar sob o sol. Este livro, apurado de dentro e fora dos presídios de São Paulo e Rio Grande do Sul, revela a humanidade e a falta dela nesse sistema que aprisiona seres humanos sem expectativa de ressocialização e de combate ao crime. Revela, de modo estarrecedor, como é viver atrás das grades ou refém delas, em lugares onde se articula um tráfico, o crime organizado. Um livro que nos tira do conforto e revela a complexidade de um sistema que parece não ter solução.
Uau!
É.
Carla, será que a gente está falando de algo tão polêmico justamente porque tira a gente do conforto, né? Conforme...
Eu acredito que sim, Roberta, porque crime tem muito a ver com pecado, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente cresce acreditando o que é certo e o que é errado. E também tem muito a ver com a legislação e o Código Penal brasileiro, que muitos dos que eu entrevistei acreditam que seja muito punitivista e que conta com um sistema que pouco ressocializa, né? Então,
pouquíssimo, né?
Pouquíssimo ressocializa. Os índices de reincidência no país passam de 70% na grande maioria das unidades prisionais, com raras exceções, com uma das exceções que eu trago no livro, de uma unidade penitenciária que investe na educação e na cultura, e a gente pode falar disso mais para frente. Mas eu acredito que é complexo, sim, e também porque as pessoas não veem, né? Se você observar, a maioria dos presídios hoje, eles são afastados das grandes cidades, porque as cidades, os prefeitos, a população não quer ver, né? Se a família tem dificuldade de visitar o seu preso, as pessoas imaginam, por que que eu tenho que visitar um bandido? Porque é assim que as pessoas falam para mim: nossa, Carla, mas você perdeu quase 2 anos da sua vida para escrever sobre bandido? Como assim? Você, né? O sistema carcerário, ele é reflexo da sociedade brasileira.
Sim.
Se hoje nós temos cerca de 840 mil pessoas presas, elas estão refletindo posturas da sociedade. E vamos combinar que desses 840 mil pessoas, 40% são presos provisórios. São pessoas que estão esperando ainda um julgamento. Então pode ser que, enquanto a gente conversa aqui, tem uma pessoa que é inocente que está presa. E está presa sob condições que podem marcar profundamente o cidadão para o resto da vida, né?
Sim.
Então, eu acredito que essa avaliação que a gente tem, essa complexidade, essa polêmica toda gira em torno da desinformação em relação àqueles que estão presos e também desinformação em relação a quem somos nós, né? Porque se a gente olha, 70%, um pouco mais disso, 1% das pessoas que estão presas são por crimes de tráfico de drogas. Todo o resto, ele é dividido entre crimes, assassinatos, roubos, pequenos furtos. E será que uma pessoa que mata, ela deveria cumprir pena ao lado de uma pessoa que não pagou pensão alimentícia ou de alguém que cometeu alguma infração mais séria de trânsito? ou de alguém que roubou mantimentos, né? Uhum. Então, eu tô falando assim porque pra gente ter noção da complexidade que é você colocar seres humanos em condições degradáveis e esperar que eles saiam dali ressocializados para uma sociedade melhor. Então, se você não encara esse problema, essa situação...
Isso vai refletir na sua vida. Na hora que você for no farol, na hora que você for abordado por um... Né, abordado, eu estou sendo bem... Estou usando uma linguagem bem leve, né? Porque isso reflete na nossa vida mesmo, naquilo que nas consequências que a sociedade vai sofrer, né?
Sim.
Então, assim, só para esclarecer, a Carla, ela traz esse trabalho, que é um trabalho jornalístico, é o trabalho de uma repórter, é um trabalho de... ela apurou os fatos, ela viajou, ela vai contar melhor isso para a gente. Então, assim, ela não é partidária de uma situação ou outra.
Nem faço parte de facção criminosa.
Entende?
É importante dizer.
Então, assim, ela traz... a verdade, né? Ela relata o que ela viu. Então, ela não traz uma análise, a conclusão dos fatos é essa.
Não,
né? Então, muita gente, eu acredito, que não lê a obra, olha a capa e acaba... Ah, tá defendendo A ou B. Não, né? A ideia do livro não é essa, né, Carla?
Não, a ideia do livro é justamente trazer essa realidade que ela é pouco vista e discutida de modo mais... até acadêmico, sereno e sábio, sabe? Porque se você escuta falar em sistema penitenciário, provavelmente você escuta no programa da televisão à tarde sobre assassinato, sobre... Você não vai discutir as causas e consequências do aprisionamento de seres humanos.
Sim.
Você está sempre discutindo que bandido bom é bandido morto, sabe? O livro, ele quer sair desse senso comum e trazer as histórias das pessoas... que estão envolvidas nesse sistema. Porque quando a gente fala de sistema carcerário, a gente pensa só na pessoa presa. E que são muitas pessoas, a gente vê no Brasil hoje, são 840 mil pessoas, fora os mandatos de prisão que não foram cumpridos ainda. São quase 500 mil pessoas que estão soltas para serem presas.
Uau.
Então, é muita gente.
Não, e fora que assim, a gente vive, né, uma situação... muito preocupante com a juventude em relação às drogas. E você disse que 70% das pessoas que estão ali, elas são presas por tráfico de drogas,
sim,
né? Então, assim, existe aquela situação que um usuário é pego e é levado para lá, de repente, como traficante.
Exato.
São situações, né?
Uma das entrevistas que eu fiz com a juíza Kenarik Bojikian, que é uma juíza aqui de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que ela me falava que o Código Penal brasileiro, ele não limita, ele não quantifica a quanto
de droga
que vai determinar que a pessoa é traficante ou a pessoa é usuária. Então, o policial que está na rua trabalhando, é que ele faz o flagrante, ele vai lavrar aquele boletim de ocorrência na delegacia a partir da análise dele. Então, a gente percebe quão é importante e séria a responsabilidade do policial, que vai fazer aquela abordagem, vai fazer aquele flagrante, de acordo, obviamente, com a formação que ele teve, com os preconceitos que ele teve ou tem. A voz do policial, ela é muito, muito importante no processo todo.
Né?
Determinante. Então, se você tem... A gente está aqui na Vila Mariana, né? Um bairro de classe média alta. Se a gente encontra jovens estudantes de alguma universidade por aqui, que tem várias... com alguns papelotes de maconha, será que eles vão ser abordados da mesma maneira que jovens com papelotes de maconha no Capão Redondo ou no Grajaú? Né? É bem polêmico isso, mas é o que acontece.
É uma realidade.
É uma realidade. Eu já entrevistei vários meninos da região ali do Capão Redondo que eles falavam, olha, ninguém chega aqui perguntando para mim o que eu estou fazendo na rua sem antes apontar a arma, entendeu? À noite. É muito difícil para nós três somos três pessoas brancas, e a gente não tem noção do que é. Por que eu tô falando isso? Porque se você entra no sistema penitenciário paulista, a maioria das pessoas que estão presas são homens negros com idades entre 20 e 35 anos, 21 e 35 anos, né? Então, quando se fala que tem que prender mais pessoas, eu acho que a gente tem que prender, de fato, quem comete crimes. Essa é uma avaliação minha. Mas a gente tem que prender bem essas pessoas e saber quem a gente está prendendo, né? Porque se você prende, não ressocializa, dentro do sistema carcerário brasileiro, você possibilita que essa pessoa que foi presa, seja ela com histórico ou não de crimes, ela vai ter contato com a facção criminosa, que surgiu da desorganização e da violência do Estado em quando teve o massacre do Carandiru. Eu trago tudo isso explicadinho no livro. Mas só para dizer que não adianta a gente querer imaginar que vai resolver o problema da segurança pública prendendo as pessoas da maneira que nós estamos prendendo. É preciso prender, sim, porque existem pessoas que, de fato, não têm condições de voltar à sociedade. Eu passei por uma experiência de entrevistar um rapaz que ele tinha estuprado e matado a mulher e ele estava me assediando na entrevista.
Tá no livro, né?
Então, são situações que você percebe como é que essa pessoa pode voltar para a rua, entende?
Uhum.
Mas são casos e casos. E é isso que a gente tem que observar. E esse é o meu papel como profissional da comunicação, assim, né? Não generalizar e entender que cada ser humano preso, seja por cumprimento de pena ou por acompanhar a tutela daquela pessoa sobre a tutela do Estado, cada um tem uma história. E o que fez essa pessoa chegar até ali? Parece uma conversa meio poliana, né? De acreditar, ai, não. Mas é isso, a gente tem que parar de pensar que, de generalizar situações e achar que existem soluções fáceis. Não existem soluções fáceis.
Uhum.
Não existem.
Carla, acho que antes de tudo, para entender um pouco melhor, de onde partiu esse interesse de falar sobre um tema tão polêmico que divide tanto a opinião pública, que é essa questão de defender bandido,
uhum,
leva pra casa bandido.
Leva pra casa, já me falaram isso também. Então, surgiu da seguinte situação. Eu era repórter de uma revista aqui em São Paulo, em 2017. O mundo passava por uma crise econômica muito grande e tal. Ainda a gente passa, né?
Sim.
E eu fui demitida. E aí, quando um jornalista é demitido, ele acaba se tornando o próprio chefe, né? Então, as minhas pautas... Eu falei assim, bom, eu tinha acabado de lançar o Mulheres Extraordinárias em março com a Paulus, e aí eu tive a ideia, bom, eu tô em casa, ociosa, mas eu tenho, né, muitas histórias para contar que eu não pude virar nos veículos que eu passei. Porque antes, quando eu era repórter aqui de um jornal semanal em São Paulo, eu visitava presídios acompanhando a pastoral carcerária. Então, a primeira vez, eu devia ter uns 21 anos, 22, quando eu fui num presídio em Franco da Rocha, acompanhando a pastoral carcerária, aquilo me marcou profundamente. A arquitetura de um prédio, de um presídio, ela é muito... Para mim, ela é muito massacrante, assim, sabe? E aquela coisa dos portões se fecharem e você ir passando, e você ficar presa no meio de homens, aquilo tudo mexeu muito comigo, né? Então, eu sempre ficava curiosa e pensando, isso lá com os meus 20 e poucos, né? Como é que essas pessoas vão sair daqui e se tornarem pessoas ressocializadas se elas estão aqui ociosas, se elas não estudam, não trabalham, não comem direito, não tomam sol? Isso porque eu fui em Franco da Rocha, numa unidade penitenciária que não é das piores em São Paulo, uma das unidades. Então, aquilo ficou gravado em mim. E eu acompanhei por muitas vezes a pastoral carcerária. Em São Paulo...
Antes de você continuar, eu acho que você podia explicar um pouco sobre o que é a pastoral carcerária,
para
quem não conhece.
É verdade.
Acho que pode...
A pastoral carcerária, ela é um braço de ação social ligado à Igreja Católica, que tem um exército de agentes pelo Brasil, que trabalham voluntariamente, né? Ninguém recebe para fazer isso. E eles visitam o cárcere para levar a palavra de Deus, o consolo, e também informar sobre os direitos que aquele cidadão que está preso e que está presa tem. Então, eu tive contato com a pastoral carcerária, com esse mundo do sistema carcerário, por meio da pastoral carcerária. Eu era repórter do O São Paulo, um jornal aqui de São Paulo, e eu acompanhava as pastorais sociais. Então, eu fiquei muito próxima. Então, sempre que tinha alguma denúncia, por exemplo, em unidade da Fundação Casa, eu ia com a pastoral do menor. Sempre que tinha alguma situação de vulnerabilidade com um morador em situação de rua, eu estava com as pessoas em situação de rua, com o padre Júlio Lancelotti e o vicariato do povo da rua. Então, eu fui muito formada, assim, na minha... Eu digo que a minha formação não foi só na faculdade de jornalismo, foi na rua mesmo, né, na pauta. Por isso que eu acho também, abrindo parênteses, que para você ser um bom jornalista, não acho que tem, obrigatoriamente, que fazer faculdade de jornalismo. Mas você tem que estar ligada no ser humano,
sim,
entendeu? Porque a vida acontece...
Na rua.
Na rua com os seres humanos, né?
Acho que os professores dizem isso, né? Que se você não estiver na rua, se tiver contato com as pessoas, você não vai ser um bom jornalista.
Sim, eu tento ser, assim, uma boa jornalista ouvindo as pessoas. E no presídio, quando você entra no presídio, você vira ouvinte. Nas primeiras vezes que eu entrei no presídio, eu ouvi um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. E aquilo foi muito forte para mim, porque quem pega o metrô todos os dias, ali na linha azul, conhece a praça, o Parque da Juventude.
Sim.
Aquilo é um símbolo de um assassinato que pessoas que estavam sob a tutela do Estado, 111 homens estavam dentro de um presídio, foram assassinados pelo Estado. E até hoje ninguém foi punido. Então tudo isso vai alimentando. Quando a gente tem 21 anos, a gente fica muito rebelde, assim. Que bom que fica, em algum momento tem que ficar na vida. E a gente vai, eu fui guardando na minha cabeça, nos meus bloquinhos, tal, todas aquelas histórias. Então, em 2017, eu sugeri para Paulus, vamos escrever um livro sobre isso? Mas eu sugeri pensando que não fossem aceitar, por conta do tema ser muito...
Forte, impactante.
Forte, polêmico, mesmo dentro da Igreja Católica, né? Uhum. Que a gente tem muitos católicos que não gostam do trabalho, sim, da pastoral carcerária. E a Paulus aceitou. Aí eu caí no mundo, né? Comecei a pedir as autorizações para entrar nos presídios, voltei a fiz cursos da pastoral carcerária para poder entender melhor como que era o trabalho deles, para eu saber como que eu deveria me portar. Não concordava com algumas posturas da pastoral carcerária, que tem uma postura muito misericordiosa, porque, claro, a pastoral carcerária segue Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo é misericordioso. E o trabalho da repórter em entender que você tem que ouvir a história sem julgar. Só que, às vezes, você é mulher, você também já foi vítima de um crime. Então, fica aquela dicotomia na sua cabeça. Nossa, mas eu vou entrevistar esse homem que fez isso e tal. Então, todo o processo que talvez o leitor passe lendo o livro, de angústia, de raiva. Ai, parece que ela tá com dó, parece que ela tá... Eu passei por isso também. Tanto é que, durante a campanha eleitoral para a presidência da República, que essas vozes de intolerância aos direitos humanos estavam muito fortes, eu passei por um período de medo da repercussão que esse livro poderia ter, inclusive na minha vida. Porque as pessoas não estão só entrando em desacordo verbal, as pessoas estão se agredindo. E eu fiquei com receio por mim, pelo meu marido, né, pelo meu entorno, pela Paulus, inclusive, né? Mas aí eu cheguei à conclusão, bom, eu tenho uma função social, que eu sempre repito aqui, né? A minha função social é contar a verdade daquilo que eu vejo, daquilo que eu apuro. Eu não estou inventando, não é ficção, é a verdade. E então esse livro saiu. Ele tem bastidores, sempre coloco bastidores para a galera entender que o jornalismo não é fácil, foi bem difícil mesmo. Visitei alguns presídios assim que por muitos meses foram difíceis deles saírem de mim, do cheiro, sabe, do mal-estar, dos olhares. A minha vida inteira eu sempre visitei mais presídio masculino, não sei por quê. Mas nessa pré-elaboração desse livro, eu visitei presídios femininos também. E foram experiências diferentes aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas foi muito bom e muito triste também de perceber que a mulher, quando ela cumpre pena, ela cumpre a pena dela em tempo, porque ela está presa, mas ela cumpre pena também porque ela fica sozinha, ela é abandonada. Se ela tem neném, ela cumpre uma outra pena quando o neném é tirado dela, quando a mulher é gestante e o neném fica até 6 meses com ela, né? E nesse período, a mulher que se separa da criança, ela sofre mais. Então, eu acho que o sistema carcerário para a mulher, ele é muito mais punitivo, mais cruel do que para o homem.
E aí você dedica um capítulo inteiro só para isso,
né?
Sim,
sim.
Só para as mulheres.
Só para as mulheres, porque o STF publicou em 2017 um habeas corpus que possibilitava que as presas gestantes ou mães de crianças de 0 a 6 anos pudessem cumprir pena em casa com essas crianças. O que seria muito bom, porque a criança não tem nada a ver com o crime da mãe e poderia ter ali a mãe nos primeiros anos de vida. Que a gente sabe que os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para a formação daquele ser humano, né? Ok, o habeas corpus coletivo foi assinado, o STF possibilitou isso. Só que ele não está sendo aplicado como o STF imaginou que poderia libertar mais mulheres para cumprirem pena em casa, porque existem alguns condicionantes e depende muito da interpretação do juiz. O juiz tem que olhar para essa mulher e entender qual é a periculosidade dela para a sociedade, entende? Uhum. Então, muitos juízes não aplicam habeas corpus e acaba que essa mulher, que grande maioria também é ligada ao tráfico de drogas, essa mulher, ela fica presa e a criança fica afastada da mãe. Então, a gente já tem um outro tema que valeria um outro livro, que é o impacto dessa separação da mãe com a criança. Uhum. E também o impacto que você viveu 6 primeiros meses de vida dentro de um presídio.
É, porque seria o ideal a mãe fora mesmo, a criança não pode ficar dentro do...
Não tem como.
Não tem como, né?
Existem unidades penitenciárias que pintam de cor de rosa alguns quartos, que fazem, sabe, assim, coisas superficiais, maquiagem. Mas, gente, é um presídio.
É um presídio.
Quando a gente sai de... Eu, quando saio de presídio, assim, é uma energia puxada, sabe? É difícil. Imagina pra uma criança.
Nossa.
Que não tem como...
Desenvolver
o que tá acontecendo, uhum. Sabe? Uma das mães que eu entrevistei, que tá no livro, eu a entrevistei numa sala que a neném, que era o bercinho da criança. E foi muito difícil, porque ela tava segurando a boneca que a neném brincava. E ela falava assim, que ela foi usada pelo marido, tal, que ela não sabia o que ele fazia, que ele guardava drogas em casa, tal. E eu sempre escuto com muito respeito, sabe? Eu tento não fazer julgamentos. A justiça já fez julgamento. Eu tô ali pra ouvir e compartilhar essa história, né? E é muito triste, eu que sonho muito em ser mãe um dia, você pensa o que é você ter o seu neném, você tá ali amamentando e de repente você se torna de mãe 24 horas por dia e de repente você tá sem o seu bebê. É muito difícil, assim. Mais uma vez é a mulher pagando um preço. Imagina se essa mulher é inocente, então. Nossa, é...
Que não dá pra saber, né?
Não dá pra saber.
Carla, o título do livro, O Peso do Jumbo. É, também tem na capa uma mulher, né?
Uhum.
Deve ter uma história. Essa mulher deve ser uma personagem do livro. Você pode explicar pra gente tanto a capa, quanto o título como a imagem?
Essa foto de capa é minha, eu fico muito feliz. Porque ela aconteceu assim, de um jeito... Essa mulher é a Dona Lúcia. Ela estava indo visitar a Aline, que estava presa no presídio feminino de Santana. E a gente saiu, eram umas 4 horas de casa, da casa dela, na Vila Iório, onde a Dona Lúcia morava, para ir levar. E a Dona Lúcia, quem tiver curiosidade de ver a capa do livro, ela tá segurando uma sacola, dessas sacolas retornáveis de supermercado.
Uhum.
E dentro tem quentinhas para a Aline. São refeições, né? Refeições e outros materiais de higiene, sabonete, absorvente, pasta de dente e tal. O que acontece? Quando o homem e a mulher ele entra no sistema carcerário, ele, teoricamente, ele tem que receber um sabão, uma pasta de dente, uma escova de dente, etc. Só que isso não acontece na prática. São raras as unidades que eu visitei que têm condição de ofertar para esse preso esse kit de necessidades básicas. Então, o jumbo... Nesse caso, o físico, ele é uma sacola onde o familiar leva esses itens de necessidade mais básica, assim.
Jumbo é o que se leva ao preso.
Jumbo é o que se leva ao preso, exato. Mas nesse livro, para mim, e eu quero que seja para o leitor, ele é também uma metáfora ao peso que esse sistema é para toda a sociedade. E eu não estou falando só do peso financeiro, não, porque eu acho que esse é o menor peso. Eu estou falando do peso desse estigma que a pessoa presa passa, do estigma que o agente penitenciário que está trabalhando passa. Do
família,
né? A família, especialmente a família, os filhos das pessoas presas. Ou os juízes, por exemplo, que têm uma postura menos punitiva e acreditam que o caminho da ressocialização ele é possível. Repórteres, defensores de direitos humanos que trabalham com esse tema. Então, o jumbo... E também a sociedade de modo geral, porque quando ela não ressocializa, ela é vítima dessas pessoas que vão voltar para a sociedade. Então, é um peso que todos nós carregamos porque não optamos por ter uma política pública de ressocializar, né? E especialmente nesse momento em que pensa-se, em alguns lugares, em privatizar presídios, o meu livro, eu entrevistei especialistas que dizem que esse não é o caminho. Porque você vai estar colocando a liberdade do ser humano como uma commodity.
Lógico.
Quanto mais pessoas você prende, mais lucro você tem.
Lógico.
Então, a justiça brasileira, a justiça do Estado de São Paulo, barrou as iniciativas do governo Dória de privatizar já alguns presídios em São Paulo, mas isso ainda são tentativas que os governos mais neoliberais eles querem fazer. Porque a ideia de Estado mínimo e mercado, ela contrapõe a ideia da vida ser uma mercadoria. E a vida não pode ser uma mercadoria. A vida é a vida. Se a gente coloca preço na vida, a gente vai estar voltando para o tempo da escravidão. E aí, se a gente olha, tira uma foto do sistema carcerário, a gente percebe que, de fato, quem está lá em São Paulo, são as pessoas negras. Se a gente visita nos presídios do Rio Grande do Sul, Os negros, eles são a minoria justamente porque eles correspondem à população demográfica. O povo gaúcho, ele é de maioria branca e não negra. Embora você tenha a população negra lá também, né? Então, essa coisa de que existem mais pessoas presas, ela é proporcional à população que está na rua, entendeu? Muito maior no estado de São Paulo.
Ô, Carla, eu imagino que você tenha se deparado com muita coisa que não funciona, né? A ressocialização é algo que é muito falado, mas provavelmente pouco aplicado, né?
Sim.
Só que você deve ter encontrado também, assim como a ação voluntária da pastoral carcerária, outros voluntários. Sim. Também, religiões ali dentro. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que funciona,
Sim.
né?
Sim, e é muito legal falar disso, porque embora nós não tenhamos uma política pública estabelecida de modo universal nos presídios para essa ressocialização, nós temos iniciativas de pessoas que você fala, nossa, sabe? São pessoas iluminadas mesmo. Por exemplo, no CDP aqui de Pinheiros, que eu não conheci, mas que eu já entrevistei pessoas, voluntários que dão aulas de yoga para as mulheres encarceradas. E vocês sabem que yoga é um exercício que te faz pensar, te coloca em contato com o corpo, com a respiração, com a autoestima. Então, você tem voluntários que levam esse tipo de curso, de atividades, para as mulheres poderem se reencontrar. E isso é parte do todo, né? De um ser humano para ele se ressocializar. Você tem aulas, por exemplo, para futuras doulas.
E detalhe que, assim, você, Carla, como repórter, foi ali para saber das histórias.
Sim.
Só que essas pessoas que estão indo como voluntária, elas não querem saber das histórias, né?
Elas vão.
Elas vão, sim.
Elas vão para ajudar.
Para ajudar, independente de...
Exato, exatamente. Então, aí você pergunta, o que que move essas pessoas? É acreditar que é possível construir uma sociedade melhor, mas que não adianta só ficar criticando. É preciso compartilhar conhecimento, experiência. Nas penitenciárias, na cadeia pública de Porto Alegre, eu visitei uma biblioteca, uma escola dentro da cadeia. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, de conversar com as professoras e elas falarem, por exemplo, são pouquíssimos os que estudam, né? No livro eu trago as estatísticas, que agora eu posso incorrer em erro. Mas é interessante, a professora, ela podia escolher dar aula na rua, mas ela escolheu dar aula no cárcere. Por quê? Porque ela acredita que através da leitura, tem gente que não sabe escrever o nome, entendeu? Ela acredita que através da educação, ela pode transformar aquele homem ou mulher que não teve acesso à educação fora da grade, fora da cadeia. E na cadeia está tendo oportunidade. É sempre a minoria, mas são pontos assim de inspiração mesmo, sabe?
Sim.
De gente
que faz a diferença.
Que tá plantando bem.
Nesse livro, o tema não tem como fugir das polêmicas.
Uhum.
Um dos capítulos você fala sobre a Bolsa Bandida.
Ah, sim, essa
Queria
é a
que
famosa.
Você falasse um pouco sobre esse assunto que gera tantas dúvidas.
Então, como vocês sabem, todos nós brasileiros que somos registrados CLT, a gente contribui mensalmente com o INSS, certo?
Sim.
Se eu contribuo com o INSS e eu fico grávida, eu tenho a licença maternidade. Se eu cometo um crime e vou ser presa, a minha família tem direito de receber um salário de acordo com a minha contribuição anterior. Então, hoje no Brasil, 2% da população carcerária recebe esse benefício reclusão. Que não é o preso, é a família do preso.
Mas ele tem que estar trabalhando.
Ele tinha que estar trabalhando quando ele foi preso.
Então, suponhamos que ele contribuiu tantos e tantos anos, mas naquele momento que ele foi preso, ele não estava trabalhando, ele não tem direito.
Não, ele tinha que ser registrado.
Tá.
Aí tem uma série de regrinhas, e agora que está cada vez mais exíguo, né? A possibilidade de você receber benefício. E a família, ela tem que comprovar que aquela pessoa que foi presa, ela era... A pessoa que mantinha a casa, entendeu? Então, é um processo burocrático que existe a possibilidade da pessoa receber esse valor.
E não deve ser um valor mínimo?
É um salário mínimo.
É um salário mínimo.
É de até um salário mínimo.
Uhum.
Né? E aí, quantas pessoas que estão presas hoje que tinham carteira de trabalho? É a minoria. Se hoje no Brasil a gente tá aumentando o empreendedorismo... Vamos combinar. O empreendedorismo é um nome bonito para dizer que a pessoa não está formalmente registrada, né? E eu acho super legal a gente empreender. Mas, para quem é pobre, muito pobre, a carteira assinada, ela é uma garantia de que ela vai ter, se ela for demitida, um seguro-desemprego e etc. Só que no mundo do crime não tem carteira assinada. Então, a maioria das pessoas que foram presas A família não tem possibilidade de solicitar um auxílio reclusão. Então, não existe bolsa. Não é vantajoso você cometer crime para pagar sua família receber um salário. Não é. E essa é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque muita gente fala, é mais fácil a pessoa cometer um crime e ficar presa, porque daí ela recebe um salário. Gente, não é verdade isso. Não é verdade, porque o trabalho que é você conseguir comprovar que aquela pessoa presa, que está presa, era a pessoa que mantinha a casa, você apresentar a documentação.
E o preço que aquela pessoa está pagando dentro de uma prisão também, né?
É, muitas vezes as pessoas que, 90%, vamos dizer, que entram no crime, ela nunca trabalhou, ela nunca teve um estudo, né?
Exatamente,
o crime, o tráfico foi a saída para resolver uma situação de pobreza.
Sim, sim.
Então não tem como dizer que...
E
as pessoas estão no TCLT, na prisão.
E é bom dizer isso, porque eu tô naquela campanha contra fake news, né? E muita gente diz aí que bandido comete crime para receber bolsa. Gente, isso não existe. Bolsa bandido não existe, assim. E eu tô dizendo para você que tá aí ouvindo a gente e que compartilha o que chega no seu celular. Não compartilhe mentiras, por favor.
Isso é sério, né?
É sério.
Eu queria que você destacasse mais alguma coisa que te surpreendeu nessa pesquisa. Nosso tempo está chegando no limite.
Uau, uau, uau.
Mas aí agora eu vou deixar livre para você falar algo que realmente te surpreendeu, que te marcou.
Muitas coisas nesse livro me marcaram, assim. Mas eu acho que o que mais me deixou, assim, talvez feliz foi o dia que a última apuração no presídio.
Qual presídio? Aqui de São Paulo?
No Rio Grande do Sul. Era um presídio no num complexo que tem de presídios em Canoas. E eu saía de uma horta orgânica. Ali tem um presídio que eu falo que o Estado gaúcho está investindo nesse tipo de ressocialização, em que você possibilita que o ser humano seja tratado como ser humano. E uma das pessoas que eu entrevistei era um senhor, ele estava plantando, regando ali uma horta orgânica dentro do presídio, e ele me contou a história dele, que ele matou um cara porque esse cara estava assediando a mulher dele. E ele falou assim para mim, já mais de idade, né? Minha filha, ele mexeu com a minha mulher, e se ele fizesse, eu ia matar de novo, entendeu? Então, para dizer que existem casos e casos. E esse senhor, muito simpático, muito solícito e tal, estava me mostrando a horta deles, né? Salsinha, tomate, aquelas coisas. E foi muito, muito surreal, assim, você ver uma horta orgânica, a vida florescendo dentro daquele espaço de cadeia.
Sombrio.
Sabe?
Então, você entrevistava os presos sozinha ou era acompanhada?
Cara, na cadeia pública de Porto Alegre, eu fiquei muito tempo sozinha com eles. Muito tempo sozinha. E sem colete à prova de balas. Porque, assim, a cadeia pública de Porto Alegre, ela foi construída para ser um centro provisório. Só que eles não tinham capacidade mais de onde enfiar as pessoas. Então, gente que está cumprindo pena também está ali. E eu fiquei numa parte que era tipo uma oficina de artes deles, entrevistando as pessoas de diferentes tipos de crime, que eu fui saber depois que eu entrevistei, porque eu pedia para não saber, justamente para não deixar que os meus preconceitos limitassem minhas perguntas ou meu jeito de ser com os entrevistados. E por vários momentos eu fiquei sozinha com eles, sozinha que eu via, os brigadianos ficavam fora da sala. Então, foi um momento de estresse, mas também um momento de imersão total, assim, na reportagem, sabe? De você estar olhando no olho da pessoa, a pessoa tá te contando que ela matou sim e estuprou, enfim, são vários os crimes, e você tá ali ao mesmo tempo perguntando o que que eu tô fazendo aqui, por que que eu me coloquei nessa situação, e ao mesmo tempo pensando, não, é minha obrigação ouvir o que ele tá fazendo e saber como é que foi o cumprimento de pena dele aqui, como é que tá sendo e como é que vai ser daqui pra frente. Então, pra mim, como repórter, foram sentimentos, assim, muito... Bom, eu trato na terapia até agora, né? Mas foram momentos, assim, de humanidade mesmo, sabe? De saber que nós dois estávamos ali. Eu como repórter e ele como preso, no mesmo lugar, compartilhando a vida, dividindo o mesmo tempo e espaço. Eu não tinha nada de melhor do que eles. Eu estava ali. Esse livro, Como Mulheres Extraordinárias, dependeu de criminosos, né? Então, por isso que eu digo, o repórter tem que ser a pessoa mais humilde do universo, porque a gente depende das pessoas, da confiança, do tempo, do espaço, né? Então, eu acho que o momento mais feliz foi quando eu terminei o livro, sabe? Assim, terminei de apurar. Porque me deu uma sensação de... sabe? Eu me libertei também. Eu saí da cadeia também, sabe? Dia 18, eu vou lançar o livro dentro do presídio em Franco da Rocha. O primeiro presídio que eu visitei na vida, e eu vou voltar para compartilhar o livro com ele. Então, eu vou voltar no presídio depois de mais de 2 anos. É, então vai ser uma experiência diferente.
Nossa!
Vou lá, vai ser na Semana da Cidadania. Aí eu vou compartilhar o livro com eles e vamos ver como será.
Carla, acho que para fechar, depois de toda essa apuração, acho que todo esse conteúdo que você coletou, como foi o processo para escrever?
Ai, foi... Olha, eu acho que quando a gente escreve, a gente ressignifica. Então, o escrever, para mim, foi muito... Assim, é a parte que, de fato, me deixa mais... Eu fico sempre pensando no leitor, porque eu tenho que mostrar a realidade, mas também eu não posso afastar ele de primeira. Então, para seduzir o leitor para aquela realidade, eu tenho que colocar um pouco... Não é florear, mas é trazer esse contexto, né? Por onde eu passei, o que, que eu sentia. Porque eu acho que o leitor, atualmente, ele gosta de ver com os meus olhos. E eu acho bonito isso, né? E eu empresto os meus olhos para o leitor que não estava lá comigo. Então, quando eu escrevi, eu pensava muito no leitor, nos diferentes leitores que eu queria alcançar e que eu queria ser instrumento para que ele se sentisse incomodado e começasse a pensar melhor nesse sistema. Então, escrever organiza as ideias, organiza os sentimentos também. Essa confusão que eu falei agora há pouco, que eu senti de repórter cidadã, que fica ali, né, com... Eu tive raiva e pena de preso. Quando você está escrevendo, você está ressignificando, você está reorganizando isso. Então, para mim, o escrever foi importante como, registro daquilo que eu fiz, né? E que se torna um produto, que é fundamental para as pessoas conhecerem, mas é também um processo meio que terapêutico, assim, sabe? E como eu busco uma linguagem literária, que eu não sei se eu alcancei ainda, mas é uma tentativa, é sempre um ensaio. Você está sempre começando. E eu vou te dizer, se eu pegar o livro hoje, talvez eu quisesse escrever de novo, diferente. Porque é isso.
A gente sabe.
Né? É isso. A gente entrega naquela hora aquilo que a gente tem. É. Mas a gente vai mudando e o texto muda com a gente também, né? Então é isso. Escrever foi ressignificar, assim. Acho que foi me acalmar também.
E talvez, né, para muitas pessoas, essa leitura também pode ressignificar aquilo que ela pensa sobre o sistema carcerário, aquilo que ela pensa, aquilo que ela conhece. Eu acho que a gente conhece muito pouco, né? Como Sim. cidadão, a gente conhece de forma muito rasa. Então, por isso, eu gostaria de te agradecer por essa entrevista, agradeço. Por esclarecer para a gente e aprofundar um pouco mais sobre essa obra. Muito obrigada por estar aqui, Carla.
Eu que agradeço, Roberta, Matheus, agradeço a Paulo também por abraçar esse tema polêmico comigo, e que bom que a gente está junto aqui, levando essas informações, né, para a população.
Sim, eu acho que conhecimento liberta, né?
Sim.
Então, quando a gente passa a conhecer algo que a gente nunca teve contato, cai um pouco o preconceito também,
Sim,
né? Então, o nosso olhar muda.
Acho que, acima de tudo, antes de você falar, dar a sua opinião sobre algo, é melhor conhecer do que já ir...
É verdade.
Pré-julgando, né? Soltando fake news. Então, acho que esse livro traz luz para um assunto tão, vamos dizer, polêmico.
Perturbador, às vezes, né? Os agentes da Pastoral Carcerária sempre me falavam assim, quando às vezes eu fazia perguntas assim, né? Carla, não se esqueça que Jesus Cristo foi preso e torturado e morto. Então, quando você visita um preso, você pode estar visitando o próprio Cristo. Então, para quem às vezes a gente julga muito, é bom a gente dar um passo atrás. Se você não é juiz, não julga, né?
Vamos encerrar com essa mensagem. Muito obrigada mais uma
Eu
vez,
que agradeço.
Carla.
Obrigada.
E você encontra o livro O Peso do Jumbo, Histórias de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcere, da jornalista Carla Maria, em toda a rede de livrarias Paulos, ou, se preferir, acesse www.paulos.com.br e clique em Livraria Virtual. Um abraço e até a próxima!
Podcast Paulos. Uma produção da Paulos Editora. Apresentação: Roberta Molina. Matheus Macedo. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.